Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 15 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano e a temperatura em torno dos 18 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Informações da sala de imprensa da Santa Sé sobre a convalescência do Papa Francisco. O Papa continua melhorando do ponto de vista motor, respiratório e vocal. Padre Nazareno Lanciotti será beato. Anthony Gaudí, arquiteto de Deus, torna-se venerável. O Vaticano suprime sodalícios. Membros, pedimos perdão às vítimas e à Igreja. Na manhã de ontem, segunda-feira, na Capela da Palatina Leão XIII, no Vaticano, o decano do Colégio Cardinalício presidiu uma missa para marcar o 10º aniversário da morte do jesuíta, que foi diretor da Rádio Vaticano, Cardeal Tucci, e organizador das viagens apostólicas de João Paulo II. No espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a esperança como tema central da fé cristã. Bom dia mais uma vez a você, e neste 15 de abril a Igreja recorda São Benedito José Labré. Benedito nasceu na França em 1748. Despertado muito cedo pela graça divina a uma entrega total ao Senhor, quis ser monge. Bateu em vários mosteiros, mas devido à sua frágil saúde, não era aceito. Aqueles que não eram recebidos levaram-no a descobrir um modo específico de viver a vocação à santidade. Tornou-se, então, um peregrino, um mendigo de Deus. Foi muito humilhado, mas peregrinou pelos santuários da Europa, oferecendo tudo pela conversão dos pecadores. Benedito viveu da divina providência e enriqueceu a Igreja com a sua pobreza. Com 35 anos, consumido pela vida de oração e meditação, entrou para a glória de Deus. Informações da sala de imprensa da Santa Sé sobre a convalescença do Papa Francisco. O Papa continua melhorando do ponto de vista motor, respiratório e vocal. Quanto ao uso do oxigênio, ele consegue ficar mais tempo sem as cânulas nasais. Em relação de alto fluxo, é de uso residual, para fins terapêuticos, sempre à noite e quando necessário. Os vários tratamentos continuam. Prosseguem também os breves encontros com os superiores da cúria. Ainda não há indicações sobre a presença do Papa nos ritos do Tríduo Pascal. É o Papa quem delega os cardeais que presidem as várias celebrações. As meditações da Via Sacra deste ano foram preparadas pelo Papa e serão publicadas às 12 horas da Sexta-feira Santa. A Via Sacra no Coliseu será presidida pelo cardeal Baldassare Reina, vigário do Papa para a Diocese de Roma. Na manhã de quinta-feira, a Missa do Crisma será presidida pelo cardeal Domenico Calcagno, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica. Hoje será divulgado o calendário das celebrações na Basílica de São Pedro. Na quinta-feira, a Missa da Ceia do Senhor será às 18 horas, mas não será organizada pela Capela Papal. Na sexta-feira, a celebração da Paixão do Senhor será presidida pelo cardeal Guggerotti. O próximo briefing está previsto para sexta-feira. Padre Nazareno Lanciotti será beato. Antônio Gaudí, arquiteto de Deus, torna-se venerável. Os novos beatos e veneráveis. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco autorizou nesta segunda-feira o prefeito de Castelo das Causas dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro, a promulgar os decretos relativos à beatificação do sacerdote missionário italiano no Brasil, Padre Nazareno Lanciotti, mártir, e da religiosa indiana Elisua da Bem-Aventurada Virgem, fundadora da Congregação da Terceira Ordem das Carmelitas Descalças, hoje Irmãs Carmelitas Teresianas. O pontífice reconheceu as virtudes heróicas de Antoni Gaudí, arquiteto espanhol conhecido no mundo por ter dirigido os trabalhos da construção da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. O grande expoente do modernismo catalão torna-se venerável. Tornam-se veneráveis também os sacerdotes Padre Pietro Giuseppe Triest, Padre Angelo Bughetti e Padre Agostino Cozzolino, por suas virtudes heróicas. Será beato o romano Padre Nazareno Lanciotti, sacerdote diocesano, mártir dos nossos dias. Nascido em 3 de março de 1940 e ordenado sacerdote em 1966, após exercer seu ministério em Roma por alguns anos, conheceu a Operação Mato Grosso e em 1971 chegou ao Brasil. Fixou-se na aldeia de Jauru, na fronteira com a Bolívia, e ali iniciou um fecundo apostolado, desenvolvendo durante 30 anos um trabalho missionário sustentado pela Eucaristia e pela devoção à Virgem. Fundou uma paróquia que dedicou à Nossa Senhora do Pilar, criou 57 comunidades eclesiais rurais, onde instituiu a adoração eucarística cotidiana e um dispensário que mais tarde se tornou um dos hospitais mais ativos da região. Construiu a Casa de Repouso para Idosos, Coração Imaculado de Maria, abriu uma escola com centenas de crianças, às quais também fornece comida, instituiu um seminário menor. Em 1987, ingressou no Movimento Sacerdotal Mariano e, nomeado diretor nacional para o Brasil, realizou viagens frequentes para organizar encontros de oração. Também se dedicou aos mais pobres e se engajou na luta contra várias formas de injustiça e opressão, como os projetos dos mercantes da prostituição e do tráfico de drogas. Seu trabalho pastoral revelou-se incômodo e, na noite de 11 de fevereiro de 2001, enquanto terminava o jantar com alguns colaboradores, foi gravemente ferido por 2 criminosos encapuzados que entraram em sua casa. Morreu em 22 de fevereiro, aos 61 anos. Indiana de Kerala, Elisua da Bem-Aventurada Virgem, nascida Elisua Vacail, será em breve beata. Ela nasceu em 15 de outubro de 1831, numa família rica de proprietários de terras, muito religiosa. Aos 16 anos, ela se casou com um rico empresário com quem teve uma filha em 1851. Ficou viúva no ano seguinte e escolheu uma vida de oração e solidão, pontuada pela participação frequente nos sacramentos. Cuidou dos pobres e fez de uma cabana simples seu lar. Em 1862, conheceu o padre carmelita descalço italiano Leopoldo Beccaro e, com sua orientação espiritual, fundou a primeira congregação local em Kerala, a Terceira Ordem das Carmelitas Descalças. Na nova família religiosa, que inclui sua filha e sua irmã mais nova, ela acrescentou à contemplação a vida ativa na educação e formação de meninas pobres e órfãs e na assistência aos abandonados e mais necessitados. Morreu em 18 de julho de 1913. Em 2005, a cura milagrosa de uma menina durante a fase fetal, que sofria de lábio leporino, foi atribuída à sua intercessão. A mãe da menina invocou Madre Elisua, aconselhada por uma religiosa das Irmãs Carmelitas, que sugeriu que outros parentes também fizessem súplicas. A menina nasceu por cesariana, perfeitamente saudável. Sua obra mais conhecida é a Basílica Expiatória da Sagrada Família. Antoni Gaudí, nascido em 25 de junho de 1852, provavelmente em Reus, aceitou dirigir as obras no ano seguinte ao lançamento da primeira pedra em 1883, aos 31 anos. Desde então, ele dedicou toda a sua vida à construção do local de culto no qual manifesta seu gênio artístico, seu sentimento religioso e sua profunda espiritualidade. O jovem Gaudí considerava a Sagrada Família uma missão que lhe fora confiada por Deus e com essa consciência transformou o projeto neogótico originário em algo diferente e original, inspirado nas formas da natureza e rico em simbolismo, que expressa sua profunda fé e espiritualidade, que tem influências beneditinas e franciscanas. Em 7 de junho de 1926, ele foi atropelado por um bonde. Como não foi reconhecido, ele foi levado ao Hospital da Santa Cruz, o hospital para os pobres da cidade. Após receber os últimos sacramentos, morreu 3 dias depois, em 10 de junho. Cerca de 30 mil pessoas participaram do cortejo fúnebre.
Vaticano suprime sodalício. Os membros pedimos perdão às vítimas e à Igreja. Raimundo Lima.
A partir desta segunda-feira, o sodalício de vida cristã, mais conhecido como sodalício, não existe mais. Depois dos escândalos de abuso e corrupção de alguns de seus líderes, esta segunda-feira, 14 de abril de 2025, foi assinado o decreto de supressão da sociedade leiga fundada na década de 1970 e muito difundida na América Latina, onde representava uma das realidades mais ativas na evangelização. O fato foi anunciado pelo próprio Sodalício de Vida Cristã em uma nota publicada em seu site oficial, na qual informa que o superior-geral, José Davi Correa, assinou o decreto na sede do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada, na presença da prefeita irmã Simona Brambila. Ao mesmo tempo, Ordi Bartolomeu Fanós foi nomeado comissário apostólico para as atividades relacionadas à supressão do sodalício. Trata-se do Monsenhor Catalão, funcionário do Dicastério para a Doutrina da Fé, já nomeado pelo Papa Francisco no passado para investigar, juntamente com o arcebispo Charles Chicluna, casos de abuso no Chile e em outros lugares da América Latina, incluindo o Peru, local de nascimento do fundador Luiz Fernando Figari, que foi expulso do sodalício em agosto de 2024 devido a acusações de violência física, psicológica e sexual, inclusive contra menores. Expulso, isto é, do movimento que ele mesmo criou. O caso do sodalício remonta a cerca de 20 anos antes, no início dos anos 2000, após denúncias de ex-membros que desencadearam investigações e reportagens da mídia sobre abusos, humilhações e maus-tratos de membros, principalmente mais jovens, das comunidades sodalites. Em 2015, a publicação do livro dos jornalistas Pedro Salinas e Paula Ugaz reuniu os testemunhos das vítimas e, a partir daí, várias medidas do Ministério Público peruano e investigações internas no próprio sodalício se seguiram até a intervenção do Papa, que sempre prestou muita atenção ao caso. No início de dezembro do ano passado, o pontífice havia recebido Salinas e Ugaz no Palácio Apostólico, acompanhados pela jornalista Elise Harris Allen, que relataram as denúncias legais e os ataques, especialmente por meio das mídias sociais, que eles haviam recebido por causa de seu trabalho. Naquela ocasião, de acordo com um relato da audiência no site Crux, o Papa havia anunciado a próxima conclusão do processo. Esta segunda-feira, portanto, o anúncio oficial da dissolução. Uma decisão que é acolhida com dor e obediência pelos membros, como sublinhado na nota publicada no site, onde também está anexado o recente informe sobre os atos de reparação implementados pelo movimento de maio de 2016 a abril de 2025, incluindo apoio acadêmico, ajuda terapêutica e ressarcimento financeiro. Os próprios membros da sociedade dizem que agradecem a Deus por ter permitido que muitas pessoas de diferentes países vivessem conosco uma experiência comum de fé autêntica, de fraternidade e de zelo apostólico, que deu muitos frutos. No entanto, o maior pensamento vai para as vítimas, a quem é renovado o nosso sincero pedido de perdão pelos maus tratos e abusos cometidos em nossa comunidade. Também pedimos perdão a toda a Igreja e à sociedade pela dor causada, diz a nota. Confiamos que os esforços feitos no processo de reparação darão frutos e continuaremos a oferecer nossas orações para que o Senhor cure as feridas causadas. Por isso, gratidão àqueles que fizeram parte da comunidade e que generosamente dedicaram anos de suas vidas à missão da Igreja. E agradecimentos também aos pastores que têm comunidades nas dioceses, aos delegados pontifícios que nos guiaram e acompanharam com grande dedicação, caridade e sabedoria em nosso processo de renovação, às famílias e amigos que demonstraram proximidade e apoio. O bom Senhor tem caminhos misteriosos, através dos quais pode sempre fazer novas todas as coisas, conclui a nota, expressando a esperança de que o que se abre agora possa ser um tempo privilegiado de conversão e de renovada escuta da voz de Deus, sempre em comunhão com o Santo Padre e com a nossa mãe, a Igreja.
E no espaço Memória Histórica 60 anos do Vaticano II, a esperança como tema central da fé cristã. Jackson Erpen.
A fé é a base da esperança. No seu sentido próprio, ter esperança significa olhar para a frente. A expressão fé significa ter uma confiança forte. Quando minha esperança é baseada nas promessas de Deus, então a minha esperança e a minha certeza baseiam-se na pessoa que me deu essas promessas. No início dessa Semana Santa, Padre Gerson Schmidt nos propõe a reflexão, a esperança como tema central da fé cristã. Vamos ouvir.
O tema da esperança ocupa na reflexão teológica atual o lugar de grande transcendência em virtude da revalorização da dimensão escatológica da mensagem cristã que ocorreu nos últimos anos. O Concílio Vaticano II deu um sentido novo ao tema da escatologia, não simplesmente como realidade transcendente, mas que tem implicações e mudanças no modo de viver de cada um de nós. Diz assim a Constituição sobre a Igreja, a Lumen Gentium, quando aponta a índole escatológica da Igreja Peregrina e sua união com a Igreja Celeste. A prometida restauração que esperamos já começou, pois, em Cristo, progride com a missão do Espírito Santo e por ele continua na Igreja. Nesta, a fé ensina-nos o sentido de nossa vida temporal, enquanto na esperança dos bens futuros, levamos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação. Lumen Gentium, número 48. Vamos acentuar. A fé nos ensina o sentido da nossa vida temporal para levarmos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação. O interesse da pesquisa teológica pela temática da esperança orienta-se primeiramente para a interpretação do futuro do homem e da história. A elaboração de uma teologia da esperança ou de uma espiritualidade de esperança volte a encontrar o lugar que lhe compete, pressupõe o correto discernimento sobre o modo como hoje o homem se compreende a si mesmo. Trata-se, pois, de perguntar-se que relação existe entre a condição humana e a esperança, a fim de saber se ela é elemento marginal para o homem ou se, pelo contrário, está profundamente enraizada em sua experiência existencial e histórica. O teólogo Jürgen Moltmann é autor de mais de 40 livros, incluindo sua famosa trilogia Teologia da Esperança, em 1964, O Deus Crucificado, 1972, e A Igreja no Poder do Espírito, 1975, e uma série posterior de contribuições sistemáticas. Na Teologia da Esperança, Moltmann começou a expor sua escatologia do Reino de Deus, baseada na esperança na ressurreição, mas mais tocada no aqui e agora do que em qualquer julgamento final ou individual. Ele também rejeitou qualquer moção de que o cristianismo pudesse ser reduzido à busca pessoal de um indivíduo para alcançar a salvação. Se a esperança cristã for reduzida à salvação da alma num céu para além da morte, ela perde o seu poder de renovar a vida e mudar o mundo, e a sua chama é apagada. Moltmann é o teólogo da esperança, entendida de forma receptiva e ativa, como expressão de uma palavra de Deus, que é a promessa de futuro, e como princípio impulsionador de uma palavra humana, que deve se expressar como protesto contra o que existe e como impulso de perdão e reconciliação futura. Moltmann escrevia no seu livro Teologia da Esperança assim: em sua integridade, e não como que em apêndice, o cristianismo é escatologia, é esperança, olhar e orientação voltados para a frente, e é também por isso mesmo abertura e transformação do presente. O escatológico não é algo situado ao lado do cristianismo, mas constitui simplesmente o centro da fé cristã, o tom com que harmoniza tudo nela, a cor de aurora de um novo dia esperado, cor com que aqui embaixo tudo se acha banhado. Uma teologia autêntica deveria ser concebida, portanto, a partir de sua meta no futuro. A escatologia deveria ser não o ponto final da teologia, mas seu começo. Na existência cristã, a fé ocupa o primeiro lugar, mas o primado pertence à esperança. Sem o conhecimento de Cristo, que se possui graças à fé, a esperança se converteria em utopia suspensa no ar. No entanto, sem a esperança, a fé esmorece e torna-se tíbia e morta. Por meio da fé, o homem encontra o caminho da vida autêntica, mas somente a esperança pode mantê-lo em tal caminho. Por isso, a fé em Cristo e em Cristo ressuscitado faz que a esperança se transforme em certeza e a esperança confere amplo horizonte à fé, levando à vida. A esperança é, portanto, a verdadeira dimensão da fé. É o caminhar da fé para o seu objeto, ou seja, Deus Senhor do futuro. O nome bíblico Yahvé vem interpretado por Martin Buber com as seguintes palavras: eu estarei presente como aquele que estará presente. Por isso a fé e a esperança não podem justapor-se como se a fé se referisse ao que já aconteceu, ao passo que a esperança olhasse exclusivamente para o futuro. Tanto o presente quanto o futuro de Cristo o fundamentam a fé e a esperança na imanência recíproca de ambos. A fé lembra a verdade da ressurreição de Cristo como acontecimento criador do futuro, mas que redimensiona o presente. A esperança, por sua vez, alimenta a tendência para o futuro, baseando-se na realidade do que já aconteceu. Pelo fato de abrir o futuro, a esperança prevalece sobre todas as outras manifestações vitais do homem. Influi em seu modo de pensar, de conhecer e de viver. O ainda não ser subjetivo e objetivo, isto é, o possível, se converte em fundamento último da realidade que impele o homem para o novum ultimum, que não é outra coisa senão o futuro do homem escondido e do mundo escondido.
Diretor da revista La Civiltà Cattolica, especialista no Concílio Vaticano II, diretor-geral da Rádio Vaticano e organizador das viagens de João Paulo II, o cardeal Roberto Tucci, religioso jesuíta, ocupou todos esses cargos durante sua vida e se destacou por seu grande espírito de serviço e senso de responsabilidade, sempre movido pelo amor a Deus e à Igreja, deixando emergir uma grande humanidade e uma capacidade incomum de diálogo e uma maneira educada com as pessoas. Foi assim que o decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, recordou na manhã de segunda-feira o cardeal que esteve ao lado de João Paulo II durante anos, descrevendo-o como um fiel servidor da Igreja e do Papa durante a missa no 10º aniversário de sua morte, celebrada na capela do prédio Leão XIII, no Vaticano. Em sua homilia, o cardeal Re recordou a amizade entre Tucci e Wojtyła, que começou durante o Concílio Vaticano II. Ambos, de fato, em 1965, faziam parte da comissão restrita que se reunia principalmente em Aricia para redigir o texto que mais tarde se tornaria a Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo contemporâneo. De 1973 a 1985, como diretor-geral da Rádio Vaticano, o jesuíta apoiou o desenvolvimento da emissora, dando conteúdo aos programas que eram muito ouvidos naqueles anos de divisão do mundo em dois blocos. Suas qualidades profissionais no mundo da comunicação social eram excepcionais, acrescentou Cardel Re, também com notáveis capacidades de gestão, muito atencioso com as pessoas. Como responsável pela Rádio Vaticano e como jornalista, Tucci acompanhou João Paulo II em suas primeiras viagens e a colaboração com ele tornou-se mais sólida e intensa em 1982, devido à tarefa que lhe foi confiada de cuidar da preparação das viagens apostólicas do pontífice ao exterior, algo que sempre realizou com grande sabedoria e competência até 2001. No final da celebração, foi inaugurada uma sala de reuniões com o nome do cardeal Roberto Tucci no segundo andar do Palácio Pio, sede da Rádio Vaticano, Vatican News, L'Osservatore Romano e Vatican Media, e uma placa foi colocada na entrada.
Informação foi publicado nesta terça-feira o quirógrafo do Papa Francisco intitulado O Ministério Petrino para a Reforma da Pontifícia Academia Eclesiástica, também conhecida como Escola Diplomática da Santa Sé, que há 300 anos segue formando gerações de sacerdotes que colocaram a sua vocação a serviço do Munus Petrino, trabalhando nas representações pontifícias e na Secretaria de Estado. Para que possa corresponder cada vez melhor às finalidades que lhe foram conferidas, seguindo o exemplo dos meus predecessores de venerada memória, decidi atualizar, diz o Papa, a sua estrutura e aprovar de forma específica um novo estatuto, que é parte integrante desse ato. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.